nosso texto no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o capítulo 10, a partir do verso 17. Para falar com o Senhor. ele falou da coisa mais valiosa que o ser humano pode ter. Ele falou da vida eterna. Ele queria saber como herdar a vida eterna. Alguém deve estar pensando, deve ser bom pregar para a gente assim. Deve ser Deus. Gente que tem reverência. Gente que tem respeito. Gente que tem interesse profundo. Gente que busca a vida eterna. O Senhor nos ajude nessa noite. Tenhamos pessoas assim. Aqui nesse auditório. Mas quando nós pensamos do ponto de vista divino, e pela maneira que o Senhor falou com esse moço, nós percebemos que ele cometeu muitos erros. Só podia descobrir isso quem pode conhecer o íntimo, os segredos dos corações. Enquanto ele falava, o Senhor contemplava o seu íntimo, o que estava lá dentro do coração daquele homem. E o Senhor começa corrigindo amorosamente, um por um. Dá para a gente perceber que quando ele disse bom mestre, ele falava do Senhor Jesus apenas como um mestre humano, como um Buda, um Allan Kardec, um outro grande nome qualquer. E ele pensava que o Senhor Jesus era um desses mestres extraordinários. Ele não o conhecia ou pensava dele, o Senhor Jesus, como Deus, como filho de Deus. E é importante essa maneira que a gente pensa a respeito do Senhor Jesus. É fundamental a maneira que você pensa a respeito dele. Pedro pensava dele e disse assim a respeito dele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era assim que Pedro pensava dele. Só tu tens as palavras de vida eterna. Era assim que Pedro pensava a respeito dele. João Batista pensava a respeito do Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como aquele que foi enviado para ser o nosso substituto lá no Calvário, levar sobre ele todo o nosso pecado. Pedro volta a pensar nele, dizendo: em nenhum outro há salvação. Debaixo do céu não existe um outro nome dado pelos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O escritor aos Hebreus pensava dele assim, que ele pode salvar Então você deve pensar nesse também. Ele não é mestre humano. Ele não está entre os grandes mestres humanos. Aliás, quando Pedro disse lá no monte, vamos fazer três tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias, o Senhor repreendeu. O Senhor Jesus é um mestre divino. É o Verbo encarnado. É o Deus que se fez homem para nos salvar. Mas o moço pensava dele como um bom mestre. Mestre humano. E se existe um mestre humano, um homem bom, nesse sentido, todos nós, então podemos ser bons. Mas o Senhor disse: não há bom a não ser um só, que é Deus. Os homens não são bons. Eu não desejo ofender as pessoas. Eu me refiro a essa questão espiritual. Nós não somos bons. A Bíblia diz que nós todos pecamos. E todos nós fomos separados da glória de Deus. A Bíblia diz que não há nem um justo, nem sequer um. Não existe entre os homens alguém que possa dizer: aquele é justo. Isaías disse: toda cabeça está doente e todo coração está enfermo. A fonte dos pensamentos está contaminada. A fonte dos desejos está contaminada. E aí ele diz: então o corpo inteiro é ferida, é contusões e chagas. E mesmo que o homem seja feliz pensando dele hoje como sendo bom, finalmente vai descobrir tarde demais e será infeliz quando descobrir: eu não sou bom. Aquela noite que o pregador falou do Senhor Jesus como mestre divino, como filho de Deus, como aquele que tem a palavra da vida eterna, como aquele que pode salvar perfeitamente. E eu estava sentado lá pensando assim comigo: eu sou bom, eu não preciso de Jesus. Vai ser triste demais. Então, da mesma maneira que é importante você pensar corretamente a respeito do Senhor Jesus, é importante pensar corretamente a respeito de você mesmo. Eu sou pecador, pobre pecador, vendido à escravidão do pecado. E mesmo que não entenda, creia, ele veio aqui por sua causa buscar salvar o perdido. O moço voltou a falar dizendo: o que farei para herdar a vida eterna? Deve ter alguma maneira de adquirir essa herança valiosa. Talvez sendo um bom discípulo na minha religião. Talvez sendo um bom filho ou um bom pai, ou uma boa esposa ou uma boa filha. O que farei para ter essa herança de vida eterna? Uma coisa que se pode passar de pai para filho, de líder para discípulo, na mente do homem. E a Bíblia vem dizer: a vida eterna é um dom de Deus, é um presente de Deus. E é por isso que o pecador orgulhoso vai perecer, porque ele não vai querer nada de graça, ele vai querer pagar, e ele vai perecer, porque a vida eterna é um dom de Deus. É um presente de Deus. Aliás, essa questão de pagar, de comprar, de herdar, sempre encheu a mente do ser humano. Ontem nós ouvimos a oferta de Caim. Certamente seriam os melhores frutos. Ontem nós ouvimos dos altares de Balaão, 21 altares, com muitos sacrifícios. No livro dos Reis a gente lê de nada. Ele vai para Jerusalém ou para Samaria, levando aproximadamente quase 400 quilos. Quase 100 quilos de ouro e vestes, e muitas vestes. Está na mente do homem. É orgulho mesmo. Mas hoje à noite nós desejamos falar com pessoas humildes, que estendam a mão, figuradamente, para dizer: eu quero esse presente. É Deus que me dá, a mim, pobre pecador, eu quero. Eu não quero comprar, eu não quero herdar, eu quero o presente. Até porque a Bíblia diz que a redenção da alma é caríssima. E todos os nossos esforços esgotariam antes. O poeta cantou: nada de preço posso trazer. É tua cruz que me pode valer. Minha alma quer em ti descansar. Só tua graça me pode salvar. Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós, para que ninguém se glorie. É presente de Deus. Ele comprou o direito de viver. A glória de salvar é só dele. As boas obras não levam, não tem essa glória de salvar. A religião não tem essa glória de salvar. Os bons costumes, os bons princípios não tem essa glória de salvar. A glória de salvar é daquele que comprou. Pecador com o seu próprio sangue, e agora ele dá de presente o jovem estava dizendo: que farei para pecar? Ele também cometeu um outro engano. Quando o Senhor cita os mandamentos, imediatamente ele diz: Senhor, eu faço isso desde a minha meninice. Desde criança eu guardo os mandamentos. Mais tarde o Espírito Santo ia inspirar um homem para dizer: nem os nossos pais e nem nós podemos guardar. Mas o moço estava dizendo: eu tive isso de letra. Isso aí é fichinho para mim. E o Senhor aplicou um teste ao moço. Um teste doloroso. Ele disse: então vai. Vende seus bens. Dá as cobras. Terás um tesouro no céu, Deus. Depois vem. E aí o moço se desmontava. Se o moço amasse o seu próximo, ele nem vivo ficava. O país de Israel era um país cheio de leprosos, cegos, mendigos e aleijados. O Senhor Jesus disse daquela gente: os pobres, vocês vão ter sempre convosco. Era gente sofrida. E no meio daquela gente sofrida, se destaca um milionário que diz: eu guardo todos os mandamentos. E o Senhor o surpreende com esse conselho. Tem motivo para isso. Vocês perceberam que o nosso texto diz assim: fitando-o. Fitando-o. Isso quer dizer: olhou para ele demoradamente. Enquanto ele falava, o Senhor esquadrinhava o seu íntimo. O Senhor via um homem agarrado nas riquezas, agarrado nas coisas desta vida. O Senhor via um homem agarrado na religião. O Senhor via um homem completamente escravo dessas coisas. E o amou profundamente. Isso é misericórdia. Misericórdia é provocada pela miséria do outro. É interessante que no capítulo 2 desse livro, o Senhor Jesus faz a mesma coisa. Mas agora ele olha para um homem aleijado, completamente vencido em lei. E ele também olha demoradamente para o homem. E lá dentro, ele vê a fé, a pura fé, para a salvação. E diz: filho, os seus pecados estão perdoados. As pessoas escandalizaram profundamente. Escribas e fariseus reclamaram, dizendo: mas quem é esse que pode perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado? E é verdade? Mas o Senhor Jesus é Deus.
Ele veio aqui, ele se fez homem.
Era ele que era embalado, como disse o nosso irmão. Era ele que era embalado nos braços de Maria. É o Deus do céu que se encolheu, se esvaziou, se humilhou, se fez homem. Ontem, um dia desse, pensando no nosso parente redentor, quis pagar o nosso preço. E aí ele disse, então, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, eu te digo, levanta, toma o teu filho, dá para trás. Mas agora ele não vê a fé que salva. Ele não vê a fé que salva. E quando nós pregamos, nós temos certeza que o Senhor está aqui. É Espírito, é claro. E aí, quando nós pregamos, nós sabemos que o Senhor, pelo Espírito, conhece o íntimo de cada um. Conhece o coração orgulhoso, que não vai receber o seu presente. Mas conhece também o pecador contrito, que está ansioso para dizer o que é. Deus foi limpando, diz para ele, eu quero esse presente, eu quero comprar, eu não mereço, mas é o Senhor que me dá, eu quero, diz para ele. Aí, esse homem abandonou o Senhor. E esse homem virou as costas para o Senhor. Foi o último erro que o homem cometeu. Ele cometeu o erro pensando que o Senhor Jesus era apenas um homem bom. Em consequência disso, também ele poderia ser bom, porque era um moço rico, religioso. E que também ele poderia adquirir, herdar, comprar. E agora, quando ele ouve o Senhor Jesus dizer, vem, me segue, ele vira as costas e vai. O pior erro da vida. O pior erro da vida. Quando a gente lê a respeito de Pilatos, o pior erro de Pilatos não foi mandar açoitar o Senhor. O pior erro de Pilatos não foi mandar crucificar o Senhor. O pior erro de Pilatos foi trazer água e lavar as mãos como quem quer dizer, eu estou inocente. Inocente. Um ser humano inocente em relação a Deus. E o homem comete o pior erro da vida, virando as costas e indo embora. Daqui a poucos minutos nós vamos sair por aquelas portas. E alguns vão estar saindo por aquelas portas, como esse jovem indo embora, sem aceitar o seu vinde a mim. Vem e segue. Então, hoje à noite, ao olhar para o seu íntimo e descobrir tudo que você tem ali dentro, mesmo assim ele te diz, vinde a mim, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Paz que o homem pode dar, refrigério que o mundo não pode oferecer. Ele disse: vinde a mim, eu vos aliviarei, eu darei descanso às vossas angústias, eu trarei paz para o vosso desespero, eu trarei esperança para as vossas dúvidas, eu lhe darei a vida. Eu paguei, ele pagou por você. Ele disse: está consumado. Ele disse: está pago. A sua redenção já foi paga. Por isso você não tem nada mais a fazer. Você precisa apenas crer. Vocês perceberam que os últimos versos que nós lemos foram versos que falam de vários sentimentos. Depois esse homem cometeu o pior erro da sua vida, virando as costas para Jesus. O Senhor Jesus disse: quão difícil vens. Entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos ficaram admirados. E ele percebeu aquele sentimento dos discípulos. Ele disse: filhos, quão dificilmente os que confiam nas riquezas entrarem no reino de Deus. Os discípulos não entenderam ainda, porque ele diz: é mais fácil passar um carreiro pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Um rico que confia nas suas riquezas. E os discípulos continuaram admirados com esse sentimento, perguntando: então, quem poderá ser salvo? É interessante, não é o nosso assunto, já vamos encerrar. Mas quantas vezes as pessoas não entendiam o que o Senhor queria dizer? João 4, ele falava da água da vida. E o coração da mulher estava no poço de Jacó. João 6, ele falava do pão da vida, o seu corpo dado em sacrifício, e as pessoas pensavam em comer a sua carne. E vezes após vezes, as pessoas não estão entendendo. E é interessante quando a gente prega o Evangelho, e as pessoas começam a se defender, dizendo: eu tenho a minha religião, eu já sou batizado, eu já sou membro, eu já sou isso, eu já sou aquilo. Mas o Evangelho não oferece religião a ninguém. E o pregador não tem direito nenhum, nem de convidar ninguém para que mude de religião ou de igreja. O Evangelho fala de um plano, de um Salvador amoroso, cheio de compaixão, que nos vendo aqui neste mundo escravos do pecado, desejou livremente pagar o preço do nosso resgate. E diz que e dizer àqueles que desejaram, àqueles que quiseram aceitar de presente esse preço de resgate, eu ofereço vida eterna. Hoje à noite eu te digo: vinde a mim, cansados ou perdidos. Não é religião, não é mudança de igreja, não é obra, não é batismo, não é nada disso. É uma oferta de perdão a todo pecador contrito e arrependido que tem. Não vire as costas, não vai embora. Pode ser a última chance. Pode ser a última vez. Não falamos isso para amedrontar ninguém. É a realidade bíblica. Gosto de contar a história do mendigo da Índia. O mendigo da Índia ouviu dizer que o príncipe ia visitar a sua cidade. O homem mais rico da Índia ia passar na sua rua. E o mendigo da Índia apanhou a sua latinha e foi para a beira da rua pensando assim: hoje eu vou ganhar uma esmola grande. E ele foi. E daí a pouco vem aquele nobre, acompanhado por dezenas de pessoas. E quando ele vai passando, o mendigo estende a mão com a latinha e o príncipe para. E o príncipe conversa com ele, pergunta: o que é que você tem na sua latinha? E ele disse: é arroz. E o príncipe disse assim: dá um pouquinho do seu arroz. E ele pegou um punhadinho do arroz e contou 5 grãozinhos na mão do príncipe. Depois escolheu o resto, virou as costas e foi fora, xingando o príncipe tudo enquanto é mal feito. E quando ele chega em casa, ele vai lavar o seu arroz. Ele começou a ver os grãozinhos dourados. E ele começou a separar. E separou 5 grãozinhos de ouro. E ele lembrou: enquanto eu coloquei 5 grãozinhos de arroz na mão dele, ele colocou 5 grãozinhos de ouro na minha vida. E os vizinhos começaram a ouvir o homem dizer: ah, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse. E era só aquilo que ele falava. E as pessoas cercaram o homem e dizem: mas o que é isso? Ele disse: o príncipe pôs 5 grãozinhos de ouro na minha latinha. Por que eu só coloquei 5 grãozinhos de arroz na mão dele? Ah, se eu soubesse. E eu gosto de pensar que lá na eternidade tem muita gente dizendo: ah, se eu soubesse. Que era verdade aquela história de um homem morreu por mim. Que era verdade aquela história de um homem, o pecador contrito e arrependido, pode possuir o céu. Ah, se eu soubesse que aquela noite seria a última, jamais seria passado ou deixado passar a oportunidade de ir a eles e dizer: eu quero. E o Espírito disse: hoje ouvis a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não espere para ver a eternidade. para descobrir tarde demais que a oportunidade passa e não volta mais. Vem a mim e segue-me. É o que o Senhor Jesus deseja para você hoje. Não dê as costas. Não vai embora. Não confie na riqueza. Não confie nas obras, na bondade, na religião. Venha a Cristo. Só Ele pode salvar perfeitamente. Só Ele deseja te salvar. E aí, como você estiver, faça a sua oração. Fala comigo. Senhor, eu não quero deixar para depois. Eu não quero ser como mendigo da Índia. Eu quero dizer, é valeu a pena. Valeu a pena ter ouvido aquele pregador simples. Valeu a pena ter aberto o coração para o Senhor entrar naquela noite sozinho. Lugar onde eu me estima, não é só.